Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, novamente gravando num horário um pouco fora aqui da nossa rotina. Hoje é 15 de setembro de 2021. Como eu já comentei com vocês, a gente está tendo aqui o privilégio de receber o meu pai aqui em casa por alguns dias, por algumas semanas, na verdade, e isso muda bastante a rotina. Eu sempre gravo os episódios de manhã cedinho para já distribuir e dar tempo de todo mundo ouvir, mas agora a coisa fica um pouco mais complicada, sobretudo porque isso talvez eu tenha uma dica interessante aqui para compartilhar com vocês, porque papai teve ao longo dos últimos anos uma queda, alguma coisa entre brutal e desastrosa de audição. Não é uma surpresa, porque na verdade a minha avó, a mãe dele, também teve aí uma perda de audição significativa. Eu acompanhei meio de longe, a gente no final não teve tanto contato assim, mas ela foi ficando bastante surda e papai também, a partir de um certo ponto, começou a ouvir muito mal. Que ponto foi esse? Não sei. Talvez aí por uma questão geracional, de masculinidade, talvez até por uma questão de fé, ele sentou em cima, não necessariamente tomou as providências necessárias ou não prestou atenção ou achou que isso fizesse parte do fardo da sua existência neste planeta, eu não sei. Eu sei que ele demorou muito para agir e agora, e aí fica a dica para todo mundo aqui, isso é muito comum, que idosos, pessoas em geral, sejam bastante reticentes com essa questão de audição, ainda mais porque eu desconfio, perder a visão ou a visão piorar é uma coisa que a gente nota imediatamente, instantaneamente. Uma hora você começa a ter que esticar cada vez mais o braço para ler o jornal, de uma hora para outra você tem que aí, aliás, hoje uma grande amiga minha confessou que quando ela tem que ler um menu muito pequeno, ela tira uma foto com o celular e amplia. Bom, perder a acuidade visual, vamos chamar assim, é imediatamente, literalmente, visível. Agora, como é que você sabe que você está ouvindo menos? Como é que você sabe? Então, talvez isso explique, mas a questão é que, aparentemente, as pessoas demoram 10 anos para fazer alguma coisa a respeito, espero não cair nesse erro, e quanto mais tempo você demora, mais difícil é para você recuperar a sua, sei lá, a sua conexão com o mundo dos sons. Até porque tem aí um agravante que é o seguinte, isso otorrino comentou com a minha irmã, se a pessoa fica tempo demais sem ouvir e ela, sei lá, um dia coloca um aparelho, ou faz algum tipo de intervenção, o estranhamento é tão grande que a pessoa praticamente tem que fazer uma fisioterapia auditiva, porque ela desaprendeu alguns sons, o som de uma torneira. O que é isso? Não, é uma torneira, faz 10 anos que você não ouve, mas uma torneira tem esse... Então vejam que curioso, tem outro aspecto que eu sempre chamo atenção aqui, o quanto a perda de audição afasta a pessoa do convívio. E para quem ouve o Radinho há bastante tempo, sabe que nós somos criaturas sociais e se tem alguma coisa que provoca estresse, provoca sofrimento e provoca inclusive a precipitação da demência, é a pessoa se sentir isolada quando ela não pode ouvir. Bom, isto posto, feito aqui o meu alerta e tal, eu quero compartilhar com vocês uma app do Google que chama Live Transcribe, é uma app gratuita. Ela funciona em português, você instala, ela é ridiculamente simples, a hora que você aciona a Live Transcribe, a tela toda fica tomada, fica preta, e ela imediatamente começa a transcrever o que está sendo dito, e com uma precisão extraordinária. É muito impressionante a precisão que ela consegue transcrever o português. Então hoje, por exemplo, na hora do almoço, estávamos só nós dois, eu coloquei o celular ali com um tripézinho ali, um pezinho ali só para o celular ficar em pé, e enquanto eu ia falando, mesmo com máscara, ele conseguia ler o que eu estava dizendo. Então fica a dica, é uma questão bastante simples de testar, ainda mais com um aplicativo gratuito. Eu ainda estou tentando convencê-lo a ter um smartphone, ele é bastante... Papai está lúcido, trabalha, é um advogado ativo, mas essa questão de telinhas, ele ainda é bastante reticente, ele ainda não viu o valor nisso. Ou então ele descobriu que se ele tiver WhatsApp, essas coisas assim, ele não vai ter mais paz, não é mesmo? Aliás, falando, vamos transicionar, já que eu falei de WhatsApp, uma questão extremamente interessante é a questão de vieses cognitivos, que são essas maneiras pelas quais a gente percebe o mundo ou interpreta o mundo de uma maneira, convenhamos assim, meio tortuosa. Né? E uma delas muito comum é o chamado group thinking. Vocês já devem ter presenciado isso, né? Pessoas que de repente começam a pensar todas do mesmo jeito, e mesmo que alguém ali queira, tenha lá uma tentação de pensar um pouco diferente, a pessoa vai se sentir inibida, porque para ela é mais importante participar do grupo, fazer parte do grupo, não ser, né, de alguma maneira colocada. De novo, nós somos criaturas sociais, não tem nada pior do que você ficar de fora, tá bom? Quem quer ficar de fora, isolado, numa cabana, é o Una Bomber, é o Bin Laden numa caverna. Mas, no geral, né, o nosso bem-estar, inclusive físico, depende dessa conexão. Pois bem, então, se vocês participam de muitos grupos de WhatsApp, vocês devem já ter percebido que talvez esteja na hora da gente mudar o nome de Group Thinking para WhatsApp Thinking. Porque se tem uma coisa que é muito difícil, vamos imaginar que você faça parte de um grupo no WhatsApp, que não é um grupo familiar, é um grupo de interesse comum. Vocês têm um interesse comum, sejam automóveis, futebol, etc. e tal. O que for, uma causa, uma religião, o que seja, é muito provável que daqui a pouquíssimo tempo você tenha um fenômeno extremamente pronunciado de group thinking e que seja virtualmente um suicídio você tentar alguma colocação que não esteja de acordo ali com a média, com o que acabou acontecendo, com o que acabou se consolidando. Né? Se talvez seja chamado de esquerdopata, ou de petralha, ou de bolsonarista, ou de, sei lá, alguma coisa envolvendo a sua sexualidade. Mas prestem atenção com relação ao estranho fenômeno do group thinking. Eu estava pensando nisso esses dias. Eu acho que eu quero compartilhar isso com vocês, para ver se eu mesmo consigo equacionar isso de uma maneira, sei lá, sucinta e interessante. Por que que a gente é vítima do group thinking? Né? Aí vamos lá. Nós somos criaturas, convenhamos, né? Vamos de novo, eu só vou usar aqui evolução. Eu não vou usar nenhum psicólogo não sei de onde, nenhum metafísica de não sei de quem. Não, só evolução. Nós evoluímos como uma espécie, em princípio, grupal, certo? Várias espécies são. Certo? Você tem leões ali, grupos de leões, várias espécies são, cachorro, lobos. Pois bem, mas aí nós começamos, em algum momento, nós descobrimos que a gente conseguia colaborar melhor se a gente criasse ali umas regras de jogo. Em algum momento na evolução humana, alguém falou, olha, é o seguinte, você não é exatamente da minha família, tá, mas a gente vai caçar e vamos fazer um bem bolado aqui, vamos bolar aqui uma, né, quem pegar uma presa, sei lá, uau, consegui caçar aqui um javali. A regra é a seguinte, se você pegou alguma coisa, divide com todo mundo, tá bom? Não tem essa de comer só você. A regra é essa, aliás isso é muito comum em culturas originais, que o caçador não pode comer a carne que ele mesmo abateu. Muito interessante, o caçador ele tem que trazer para o grupo consome e quem sabe compartilha alguma coisa com ele. Justamente é uma regra do jogo para evitar o quê? O fominha, né? Ou aquele cara que só pensa nele mesmo. Então, à medida que a gente foi colaborando, a gente foi criando novas maneiras novas regras de jogo que são completamente arbitrárias. Certo? Certo. Legal quando está todo mundo na mesma página, todo mundo rezando ali pela mesma cartilha. Mas é lógico, desde sempre, isso não é um privilégio da humanidade, tem esquilos que fazem isso, cachorros que fazem isso, sei lá, que é o cara fingir que ele está fazendo parte. Ah, claro, eu vou seguir a regra, e cruza os dedos atrás, faz figas. Né? Então, desde sempre, houve o risco de alguém que quisesse pegar carona, né, se aproveitar dos benefícios do grupo sem fazer nenhum tipo de sacrifício. E como é que você faz para saber se quando o cara diz que, imagina, alguém que você não conhece, você tem que realmente se pautar pelo que ele está dizendo, como ele está dizendo o que ele está dizendo. Como é que você vai saber se o cara realmente está dentro, está no jogo? Então o que acontece é que começam a ser valorizados cada vez mais sinais de que você faz parte. Né, sinais de que você assina embaixo, que você veste a camisa. Então, só ver quantas expressões a gente tem em português ligado a esse tipo de demonstração de fidelidade. E aí o que acontece é que quando você tem, as pessoas começam a tentar expressar de uma maneira cada vez mais explícita, inequívoca, né, de o quanto elas realmente fazem parte, elas assinam embaixo e elas estão ali participando do grupo, isso quase que cria uma corrida armamentista, começa uma disputa para ver quem demonstra mais. Porque normalmente aquele que demonstrar mais certamente vai ter um status maior. E aí as demonstrações de você estar assinando embaixo das regras podem começar a ficar um pouco exóticas. Né? O cara pode tatuar alguma coisa, ele pode fazer algum tipo de incisão maluca no próprio corpo. Você tem religiões onde você, para demonstrar a sua fé, você se autoflagela. Reza a lenda que algumas seitas católicas usam por baixo da roupa na verdade, é um tipo de tecido muito grosseiro, inclusive com espinhos, para você mortificar a carne, porque dessa maneira você está demonstrando, né, o quanto você está disposto. E se você pensar no ambiente corporativo, você vai ver todo tipo de puxa-saco se superando cada vez mais para deixar claro que ele faz parte do jogo. Bom, pois bem, como sempre, a evolução ajuda a gente a entender vários comportamentos estranhos, mas que não são exclusivos nossos e que dizem respeito a essa questão do pertencimento, o quanto é importante pertencer, o quanto é importante você abraçar uma regra e o quanto isso te traz, inclusive, de preenchimento. Estou dando essa volta toda porque eu comentei ontem de maneira bastante enfática, um artigo mais enfático ainda, na revista Questão... saiu acho que no Globo, no Globo.com, um artigo de um psicólogo falando sobre constelação familiar, que é uma falácia, uma enganação, parece um tipo de seita. E depois eu fiquei com um pouco de receio, porque essa questão toda de tudo que envolve crença, não adianta a gente achar que dá para viver sem isso, não dá. Faz parte da nossa evolução, faz parte da natureza humana. Não, eu não estou falando que... Eu não acredito em absolutamente nada espiritual, nada. Mas o que eu acredito é que a gente tem essa satisfação, essa atração, esse gosto, esse preenchimento com esse tipo de crenças coletivas, inclusive de rituais, isso é muito antigo. Né? Inclusive, porque eu acho, já não é a primeira vez que eu digo, que o nosso sistema operacional é baseado em pensamento mágico, sempre foi. A linguagem é feita de metáforas, analogias. Né? Então, é assim que a gente funciona. E, de novo, não estou aqui assinando embaixo de nenhuma teoria esotérica ou metafísica, porque, infelizmente, eu não consigo acreditar nisso. Mas, de qualquer maneira, esse comportamento existe. E quando ontem eu fui bastante enfático, eu fico com certo receio. Puxa, o que que eu tenho a oferecer de mais interessante do que alguma bullshit quântica que as pessoas se abraçam, ficam felizes e choram e transformam as suas vidas e voltam achando que o dinheiro que ela gastou foi super bem pago? O que que eu tenho a oferecer? Né? O que que eu tenho a oferecer aqui advogando em favor de uma questão mais, não sei nem se é racional, mas pelo menos mais material, mais imanente, né? De ter, na verdade, um amor pelo mundo como ele é. Eu acho que a chance de que eu consiga provocar o mesmo tipo de exaltação, né? O mesmo tipo de arrebatamento é muito baixo. Então, talvez seja por isso que o Radinho sempre vai ser aqui, né, um cenário dos, né, onde os raríssimos e as raríssimas se encontram. Talvez por isso, porque, cara, o que que a gente tem a oferecer? Mas tem uma questão muito curiosa, de novo, eu me sentindo, pisando em ovos e talvez sendo injusto e talvez chateando pessoas que de repente encontram bastante satisfação ou preenchimento da vida em algum tipo de ritual ou crença, ou seja o que for. Tem um artigo bastante interessante na BBC sobre o papel dos rituais. Eles comentam, logo no começo do artigo, sobre um antropólogo bastante famoso, que é o Malinowski, que ele foi para onde que era? Polinésia, algum lugar no Oceano Pacífico, tá? Aliás, o Oceano Pacífico, nem sei porque chama Pacífico, que nem sempre é tão pacífico assim. Pois bem, ele estava ali vendo os nativos e muitos deles ali vivem da pesca. Ele percebeu que todo dia de manhã, quando eles saíam para o mar, para pescar, eles tinham uma série de comportamentos sistemáticos, repetitivos. Não é? Eles pintavam o barco com umas certas cores, eles pintavam o remo com as cores certas, eles colocavam adornos nos braços, eles batiam no barco com uma sei lá com quê. E, bom, essa é praticamente a definição de ritual, que são comportamentos que são repetitivos, normalmente são simbólicos, né? Eles não têm uma finalidade prática, né? E ele falou, ué, que engraçado, pô, ok, é um ritual. Aí ele percebeu que quando eles iam pescar num lago, não faziam nada disso. Então talvez porque eles acham que o lago é menos ameaçador, né? Depende menos da proteção de seja lá do que for, do que ir para o Pacífico numa canoinha, né? E a questão dos rituais, o artigo é muito curioso porque ele vai falar sobre inúmeros benefícios da execução de rituais. Aliás, eu lembro de um bom e querido e saudoso amigo judeu comentando sobre a importância dele realizar os rituais, né, da religião dele todo santo dia, mesmo que fosse de uma maneira às vezes um pouco casual. E aí, eu estou repetindo aqui o que eu ouvi, ele dizia que o rabino falava, olha, que você tem que repetir, cara, se você está distraído pensando em outra coisa, a repetição por si só está valendo. Ok, achei legal, achei bacana o cara compartilhar comigo. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrijam, né? Mas é uma história concreta. Mas a questão é, esse artigo comenta de inúmeros experimentos em que pessoas foram desafiadas a participar de alguma atividade angustiante, sei lá, falar em público, apresentar um trabalho, etc. e tal, e metade não foi... passou por ritual nenhum, mas a outra metade você, olha, você vai num templo antes rezar, ou você vai realizar esse ritual aqui, assim, assim, assado. E, adivinha o que acontece, as pessoas que participaram dos rituais chegaram no bendito desafio, na bendita prova, com muito mais serenidade, muito mais tranquilidade, muito menos hormônios de estresse, aqueles sinais físicos de que você está, eu ia falar uma coisa vulgar, mas você está, digamos, tenso. Mas, pois bem, então, mas por que será que rituais têm esse efeito? Né? Ele tem esse efeito porque efetivamente você está conectando com alguma coisa superior. Aliás, tem muita gente que tenta dizer que a etimologia, a origem da palavra de religião vem de religar. Nunca vi isso confirmado, é uma lenda urbana. Né? Ou será que isso, na verdade, são vibrações na frequência do blá blá blá? O que o artigo deixa mais ou menos claro é que tanto faz o ritual. Tanto faz o ritual. Você tem atletas que tomam o energético e a água e comem a banana na sequência certa. Ou então o cara faz algum outro ritual bizarro antes de entrar na quadra. Ou então um músico, ele tem que usar uma cueca laranja e dar 3 pulinhos no pé esquerdo antes de tocar diante da plateia. Não importa o ritual, mesmo que o ritual seja completamente sem pé nem cabeça, ele tem um efeito positivo, o que é muito curioso, primeiro porque coloca em pé de igualdade qualquer tipo de religião ou crença, né? Quer dizer, se o ritual é um senta e levanta de uma missa católica, que eu nunca entendi muito bem, ou então se o ritual é alguma outra coisa diferente, como ficar de joelho e bater a testa no chão em outro tipo de cenário, tanto faz, absolutamente tanto faz. Quem inventou o ritual, eu nem vou questionar que a sanidade mental ou o sadismo da pessoa em questão, alguém sempre inventa uns rituais de louco, mas o que importa é que rituais têm esse efeito. Não importa qual é a religião, às vezes eu fico pensando se de repente é o ritual que importa mais do que o próprio conteúdo, porque convenhamos, como essa questão da constelação, como é que chama? Constelação familiar, que chama, né? Vem a demonstrar... É uma pantomima completamente sem fundamento, cheia de contradições e notoriamente falaciosa. Mas o ritual funciona. Então, às vezes, você começa a concluir lendo o artigo que o conteúdo é meio secundário. A grande questão é você fazer coisas juntos ou fazer coisas repetitivas que, de alguma maneira, acalmem o seu coração. E tem duas coisas aqui, por isso que eu comecei a falar de group thinking no começo. Eu não sei se vocês se lembram, eu comentei aqui uma entrevista com... Como é que era o nome do cara? Eu não vou lembrar. Era um psicólogo dizendo que, olha, veja bem, a gente fica o tempo todo achando, olha, eu não estou bem, eu preciso fazer terapia porque eu preciso conversar com alguém. Aí você vai lá, o cara vai contar alguma teoria sem pé nem cabeça e você vai ficar feliz. Assim, europeus costumam mesmo tentar resolver as coisas aqui na cabeça mesmo, no cérebro, sendo que muitos das nossas aflições é o teu corpo que está infeliz. não é necessariamente o seu cérebro. A gente fica achando que o cérebro é o centro de tudo, mas muitas vezes é o seu corpo que está infeliz. E o que deixa um corpo infeliz? É, entre outras coisas, se sentir isolado do resto. Então, se uma coisa que faz bem, que deixa o seu corpo mais, seu corpo inteiro, né, muito mais sereno, muito mais tranquilo, é fazer atividades em grupo. Porque ele fala, ufa, eu não estou sozinho. Porque, convenhamos, tirando o Una Bomber, né, tirando o Bolsonaro, o Bin Laden na caverna, uma pessoa isolada não tem chance nenhuma. Né? Ela não tem chance nenhuma. Historicamente, na natureza, imagina, um infeliz sozinho não tem chance. A gente sobreviveu até aqui fazendo tudo em grupo. Então, uma vez que o corpo percebe que ele é aceito, né, que tem pessoas em volta que vão ajudá-lo, com quem ele pode contar, né, e tem aí um senso de pertencimento, inclusive a uma certa regra de jogo criada em conjunto e que inclusive assinala o seu pertencimento a um grupo maior, isso acalma o seu corpo mais do que blá, 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 blá. E sobretudo porque muitas vezes o blá, blá, blá é uma baboseira completamente, pode envolver pombos, é uma coisa bastante curiosa. Então, eu estou dando essa volta toda, o artigo é extremamente interessante, eu acho que talvez para mim um dos meus rituais que me deixa um pouco mais sereno e me dá essa sensação de fazer parte de alguma coisa e de não estar sozinho é justamente gravar o radinho e com todos vocês, né? E acompanhar os feedbacks e tal. Então, tudo isso para reforçar uma coisa que eu venho insistindo bastante, que é o quanto a gente é social, o quanto a gente é corpóreo, né, o quanto a gente é físico e o quanto a gente consegue explicar do nosso comportamento, entendendo um pouquinho mais como a sociedade humana evoluiu. Evoluiu ou não também. Já que eu estou falando aqui de evolução, tem um site muito engraçadinho que o Open Culture deu link, que é o seguinte, você entra lá, aparece o planeta Terra, redondo, é sempre bom a gente realçar. O planeta é redondo, aí você escolhe, né, você digita o seu endereço, a cidade que você mora. Ah, eu moro, não sei, Brejo Alegre, eu moro em São Paulo, eu moro, sei lá, Quixeramobim. Aí você digita ali a sua cidade, bum, ele plota no mapa. Ok, o Google Earth faz isso. Mas o que é interessante é que você tem ali um menu em que você pode voltar no tempo. Voltar no tempo, digamos, 150 milhões de anos. Uau! O que acontece é que os cientistas já têm uma noção de como os continentes eles foram se afastando, se formando, se juntando, porque eles estão em cima de placas tectônicas que estão boiando em cima de um monte de coisa derretida, que é magma. Essas placas estão boiando, então o que hoje é o mapa mundi, ele já foi diferente. Então, à medida que você volta no tempo, você vai perceber, vamos supor que você volte, por exemplo, 500 milhões de anos. Naquele momento, a América do Sul e a África estavam unidas. Eles até mostram tudo ali, naquele montão de território, de terra, né? E você consegue ver ali desenhadinho o contorno dos países. Você vê aonde que realmente São Paulo estava. E aí você pode ir para 150 milhões de anos, 66. Quando o meteoro caiu no México, o que hoje é o México, aliás, 66 milhões de anos atrás, já existia o Oceano Atlântico, né? Então já estava separado. É curioso que eu falei, bom, deixa eu voltar Tudão, né? O Tudão significa 700 milhões de anos. Deu erro. Por que que deu erro? Porque há 700 milhões de anos atrás, o pedaço de terra onde São Paulo está hoje, no meu caso, ele não existia ainda, ele estava enfiado debaixo de alguma outra coisa. Então, veja só, dependendo de você voltar, né, na máquina, dependendo de quanto você voltar na máquina do tempo, mas eu achei divertido, vai. Eu acho até que relativamente engraçado. Fazendo um radinho bastante aleatório, já que a gente está falando de transformações, tal, a gente vai lembrar, obviamente, de Lavoisier, né? O Lavoisier que falava que, na verdade, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, não é mesmo? Que, inclusive, é a regra culinária de muito menino que mora em república, né? O que tem na geladeira vai passando por estranhas transformações, nunca é jogado fora. Pois bem, Lavoisier é um dos pais da química moderna, lei da conservação, da massa, muito bem, que espetáculo. Acontece que o Lavoisier, ele teve um triste fim, ele não se transformou, ele realmente foi destruído. Porque na Revolução Francesa, o cara já era um cientista de renome, Mas na Revolução Francesa, o currículo dele começou a ser visto com maus olhos porque ele trabalhava para a coroa francesa coletando impostos. Digamos que não é uma figura, não é um papel muito popular em nenhuma época da humanidade. Então, num certo momento, ele foi condenado à guilhotina e perdeu a cabeça no sentido bastante dramático e estrito. Então, mataram Lavoisier, porque não importa o que ele estava fazendo pela química, ele tinha trabalhado para o rei, então, lamento informar, a revolução, como alguém já disse, a razão cria monstros, né? A revolução acaba nessas histórias. Mas tem uma história interessante aqui, porque descobriram recentemente que um dos retratos famosíssimos do Lavoisier, que mostra o Lavoisier sentado numa mesa cheia de instrumentos científicos, né, ali anotando alguma coisa, super bem vestido, a mulher de pé ao lado dele, a mulher dele, que também foi super, foi super, uma super companheira, eu ia dizer assim, eu ia falar instrumental, mas isso dá uma caráter de objeto que eu não gostei. Mas ela era uma tremenda parceira dele na pesquisa científica, ela está de pé com uma roupa relativamente despojada. Pois bem, foram fazer uma restauração no quadro, usaram lá raio-x, várias frequências luminosas, etc. e tal, vários tipos de câmera, e descobriram que o quadro tinha sido retocado pelo próprio pintor, um pintor francês bastante conhecido, chamado Jean-Louis David, e descobriram que o quadro originalmente era um pouco diferente. Não era assim para colocar no LinkedIn, né, que mostra ele como cientista sóbrio e, né, um cara sensato. Era, na verdade, um quadro para colocar no Facebook, porque no quadro original não tinha instrumento científico nenhum, tinha uma mesa riquíssima, ele estava vestido com muito mais panache, né, com muito mais exuberância, e a mulher também estava com uma roupa super exuberante de aristocrata. Então, o que acontece é que provavelmente fizeram esse retrato, como é que chama? Ostentação no casal, mas à medida que os tempos começaram a mudar, o Jean-Louis David tentou melhorar um pouco ali a situação para o cara, pintando não como um aristocrata, opressor do povo francês, mas como um libertador da humanidade pelas luzes da razão. Não adiantou. Mas o que é interessante também, que eu vou conectar isso com um artigo sobre a vida do Jean-Louis David, que eu não conhecia tanto assim, não. O Jean-Louis David, que foi um pintor muito famoso na França, ele conseguiu uma coisa que o Lavoisier não conseguiu. Ele conseguiu transicionar da revolução, da aristocracia para a revolução e depois para a era napoleônica sem perder a cabeça. Não perdeu, e não só ele, como um tremendo puxa-saco, o cara sempre sobre agradar as pessoas certas. Então você tem o Jean-Louis David, ele perde os pais muito cedo, é criado por parentes que são arquitetos, ele começa a revelar um talento extraordinário para desenho e pintura. Ele tem algum problema no rosto que eu não entendi muito bem, algum tipo de não muito bonita na cara, ele tem uma dificuldade de comunicação, ele realmente se fecha na questão da arte, e ele começa a fazer pinturas, digamos, neoclássicas, porque elas vão contar as glórias do mundo romano, do mundo grego, e é tudo muito heróico, é tudo muito racional, tá legal. Quando começa a Revolução Francesa, ele pinta, né, algumas coisas para os revolucionários. Quando a Revolução acaba e quando vem o Napoleão, ele acaba se tornando o retratista do Napoleão. Então, muitos quadros, se você procurar por Napoleão, pintura, certamente vai ter o Napoleão, ou ele sentado, né, coroado, como se ele fosse, sei lá, uma divindade, é do Jean-Louis David, ou ele em cima de um cavalo simplesmente inacreditável, também do Jean-Louis David. É muito curioso esse mero fato de descobrir aí que, na verdade, tinha um Photoshop. Não foi um Photoshop, é que realmente foi uma tentativa de adequação aos tempos. Né? É como se você tivesse aí um retrato em algum lugar, usando vermelho e seja o que for, e aí o Bolsonaro prestes a fazer uma ditadura, você acha por bem pintar de novo e botar, sei lá, que é um fuzil na sua mão. Falando em questões históricas, tem uma questão muito... eu não li esse artigo direito, eu quero ler, mas eu vou mencionar e vocês dão uma olhada. Acontece o seguinte, tem um vídeo da BBC sobre uma civilização praticamente perdida, que é a civilização de Tripilia. Onde fica a civilização de Tripilia? A Tripilia, né, essa civilização, ela prosperou, ela floresceu no que hoje seria ali o leste europeu. Vamos falar ali da Romênia, vamos falar ali da Ucrânia, Então, é um povo que 7 mil anos atrás, né, 5 mil anos antes de Cristo, eles chegaram a ter cidades gigantescas, eles chegaram a ter um artesanato extremamente interessante de cerâmica. E ok, tá legal, tá bom, é uma civilização ali, mas por que que você não ouve falar tanto assim? Aí vem a questão. Quando foram, sei lá, 100 anos atrás, 150 anos atrás, quando descobriram, né, os vestígios, eram poucos vestígios, porque essa civilização tinha um hábito estranho. Eles chegavam a construir grandes casas, casas de, sei lá, centenas de metros quadrados, mas de tempos em tempos, quando eles mudavam de casa, eles destruíam tudo. De novo, algum tipo de ritual, não sei, de renovação. Para os arqueólogos é um inferno, porque não sobra muita coisa para o cara ver. Mas aí, quando eles começaram a ver os vestígios, tinha muitos vestígios, foi bastante numerosa essa civilização, eles perceberam que não tinha um sinal muito claro de fortalezas, nem de palácios, nem de castelos. Então, eles chegaram à profunda conclusão que seria uma sociedade sem classes. Adivinha quem gostou? Ainda mais isso sendo ali no leste europeu, a União Soviética. Eles estavam querendo justamente dar algum tipo de, né, de respaldo para essa história de que a civilização ideal é uma civilização sem classes, equalitária, tá? Fala, tá vendo? Olha aqui a prova de que nós aqui, nessa região, o nosso destino é realmente uma sociedade sem classes, é essa civilização maravilhosa. Aí o que acontece? O tempo começou a passar e eles começaram a perceber que, veja bem, não é bem assim. Tinha diferenças de classes. Tinha classes sociais muito mais ricas, com casas muito maiores, com túmulos muito mais ricos. Ou seja, a história toda de igualdade, de não ter propriedade privada, subir no telhado. O que acontece, sendo a União Soviética, sendo o totalitarismo, sendo o comunismo, isso virou tabu. Né? Para, ninguém pesquisa mais nada, ninguém divulga mais nada, vamos esquecer essa história. Os arqueólogos, veja só que coisa delirante, os arqueólogos que resolveram insistir nisso foram julgados traidores da pátria. O que acontece é que agora essa civilização está sendo redescoberta, você tem novas tecnologias, você pode usar radar para descobrir onde é que estavam as habitações e tem ali vestígios de casas ou de construções imensas. Né? Cerâmica extraordinária, até no final do vídeo eles mostram lá uma moça bonitona que acho que na Ucrânia está fazendo uma linha de joalheria e de roupa exaltando essa herança do povo Tripilha, que foi praticamente esquecido de propósito. Eu comentei outro dia aqui que o Stalin Photoshop, não tinha Photoshop na época, mas ele retocava as fotos oficiais toda vez que alguém passava a ser, digamos assim, indesejável. Aí o cara desaparecia, ia para a Sibéria e todos os retratos eram retocados. Não satisfeitos, eles retocaram também a história. Para quem leu 1984 do George Orwell, aquele livro do George Orwell não é um livro de futuro. Ele foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele menciona 84 que era no futuro, mas na verdade aquilo é uma sátira ao mundo stalinista, né? A esse controle totalitário. E aí tem até uma questão interessante, vou pegar um gancho aqui. Eu comentei com vocês recentemente de um artigo do Humberto Eco chamado Construir o Inimigo, né? Como que realmente a gente é um recurso bastante usado. É só você ver agora que o lulismo está voltando à tona, o bolsonarismo também está se exaltando, que é o seguinte: nada une mais as pessoas do que um inimigo imaginário. Você cria um inimigo imaginário, as pessoas se unem pelo ódio. Porque, de novo, é uma razão evolutiva, né? Você participava de um grupo, você tem que demonstrar o seu pertencimento ao grupo, quanto mais fervor você tem para demonstrar o seu pertencimento ao grupo, mais você faz parte do grupo e as pessoas vão ser muito criativas na maneira de simplesmente exponencializar o seu ódio contra o outro. Isto posto, vale lembrar que no 1984, George Orwell, uma coisa muito marcante, que acho que quem leu jamais vai esquecer, é a ideia dos 2 minutos de ódio. Todo santo dia, todo mundo que trabalha junto ali na empresa tinha que parar o que estava fazendo, ir para um tipo de um anfiteatro, porque eles iam assistir um cineminha em que eles mostravam o grande inimigo, né? Que era o inimigo, você tinha o grande irmão, que era o cara legal, e você tinha o grande inimigo de todo mundo, que era o Goldstein, ainda mais com um nome judaico, ainda mais para encarnar, ainda mais esses ódios imaginários todos. E aí todo mundo ficava vendo o Goldstein fazer um discurso horroroso, revoltante, a figura dele era uma figura também repulsiva. E aí o que se esperava nesses dois minutos de ódio é que as pessoas dessem vazão. Então ele conta com... Eu vou dar um link aqui para... Eu vou ver se eu acho um link para vocês darem uma olhada no texto. Ele conta com muita... De uma maneira muito gráfica, que as pessoas começam a uivar, bater, subir em cima da mesa, né, vociferar, que é uma bela palavra também, abstraindo o fato que é uma completa barbárie, né, os dois minutos de ódio. Aí, ok, todos ali comungaram, de novo, a importância do ritual, de novo, a importância do ódio comum. Né, depois que todos comungaram, todos voltam mansinhos para você fazer ali o seu trabalho de simplesmente editar o passado. Vale lembrar que no 1984 o passado é reescrito inúmeras vezes. Mas o artigo que eu comecei a ler, parei, mas diz respeito a uma história que eu conheço mais ou menos, que é o seguinte, vamos pular do comunismo para o nazismo, tá bom? Nazistas tinham uma teoria completamente... inacreditável, fantasiosa, infundada, de que eles eram descendentes de uma raça, que é a raça ariana. Não existiu uma raça ariana. A única, existe uma civilização com o mesmo nome, ariana, por acaso, na Índia. Agora, se você acha que o Thor é descendente do Gandhi, sei lá, azar, boa sorte para você, não é? Mas não. Mas então, eles inventam essa história de que os alemães descendem de uma raça praticamente mítica, superior, né, que na verdade teria sido o berço de toda a civilização europeia, foi da raça ariana, eles que ensinaram aos gregos a escultura, eles que ensinaram aos gregos a matemática, a filosofia, a arquitetura, e desapareceram. Muito conveniente isso, né? Porque imagina, os gregos sozinhos, morenos daquele jeito, né? Mas eles nunca iam fazer isso se eles não fossem deuses loiros e lindos. Então, ok, então tá legal. Tem alguma prova aí? Se eles são tão legais, cadê a arqueologia? E o que a Alemanha fez foi mandar arqueólogos pelo mundo inteiro para tentar achar vestígios dessa civilização ariana. E inclusive forjaram, né, pegaram ali alguns artefatos muito antigos, botaram uma suástica ali como se fosse alguma coisa. Agora, vale lembrar que a suástica é usada por várias outras civilizações, ainda mais porque, convenhamos, que não é um desenho tão... qualquer criança besta consegue fazer um desenho daquilo com a cabeça oca. Né? Não é que é um desenho super elaborado, não é que o cara desenhou um anel de Moebius, não é nada disso. Não é um quadro do Escher, não. É só um monte de pauzinho. Então, veja, a arqueologia nazista investiu uma grana para criar uma falsa narrativa de uma falsa civilização que jamais existiu. Então, esse artigo da BBC que eu quero ler um pouco mais, eu vou ler e amanhã eu comento com mais propriedade, é por que os nazistas foram para o Himalaia. Eu lembro de ter visto já alguma aproximação dos nazistas com as ciências ocultas, porque, na verdade, eles achavam que a ciência ocidental era uma ciência judaica. Ok, que coisa curiosa, né? Você tem leis físicas que funcionam na experimentação e eles vão achar que isso não vale porque, na verdade, os cientistas eram judeus, então vamos procurar alguma coisa completamente mambo-jambo no Tibete. Pois bem, mas eu vou ler essa história, depois eu comento com vocês com muito carinho. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Espero não estar... isso é curioso. No YouTube tem um artigo bacana, um vídeo bastante interessante do Museu Britânico. Eu falei aqui da restauração do quadro do Jean-Louis David. É uma restauração de um sarcófago, mas é um sarcófago um pouco diferente, porque sarcófago foi feito de tudo quanto é coisa. Você tem um sarcófago do Tutankhamon feito de ouro, simplesmente. Você tem sarcófagos de pedra, você tem sarcófagos de madeira. Esse daqui é um sarcófago cartonado. Pelo que eu percebi, acho que o cara não tinha tanta grana assim, ele usou... como se fosse papel, deve ter sido papiro, certamente, né? Várias camadas de papiro, pintou por cima e vamos que vamos, e os caras estão tentando restaurar. Ok. Mas o que é mais interessante dessa história, além de se nunca tinha visto um sarcófago cartonado, é como que esse sarcófago foi parar no Museu Britânico. Hoje a gente está numa época em que é muito bom a gente explicar como que as coisas foram parar no museu. Porque, no mais das vezes, as histórias não são necessariamente assim... nobres, né? Saques, roubos, né? Engodos. Nesse caso, é limpinha a história. O que acontece é que quando começa a arqueologia para valer no Egito, mais de 100 anos, O que acontece é que os caras começam a descobrir tanta coisa que o Museu do Cairo não dá conta. Então eu falo, vamos, separa, vai, isso daqui é legal, a gente guarda. Aliás, não sei se vocês já visitaram, eu visitei o Museu do Cairo antes da reforma e era um museu caído, largado, com zero segurança. Eu vi lá a máscara do Tutancâmon de ouro, que é uma coisa, pô, você quase faz xixi na calça, e era praticamente um display de uma escola pública da minha infância. Assim, realmente um museu muito tosquinho, com tantos tesouros. Mas eles têm uma quantidade brutal, eles não param de descobrir material, uma coisa de louco. Então, naquela época já, os caras... Agora eles reformaram, fizeram esses... Vocês viram, né, uma cerimônia recentemente, um novo museu, blá, 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 para ver se atrai o turismo. Pois bem... O que acontece é que 100 anos atrás, os caras no Egito achavam tanta coisa, que vamos fazer o seguinte, as coisas menos interessantes, põe nesse galpão aqui, quem quiser comprar, compra. Então botaram para vender, um nobre inglês foi lá, fez uma oferta e levou para casa um sarcófago com uma múmia. E um belo dia depois, a família acabou se, né, passando isso para o Museu Britânico. A múmia sumiu. Provavelmente deve estar andando por aí, proferindo maldições e tentando encontrar o Bolsonaro para dar um beijo na boca, mas aparentemente não tem vestígio. Então, essa múmia foi... É legal a gente saber, né, que algumas coisas dessas, a gente não dá mais para fazer o que era feito antes. Né? Simplesmente, né, traz lá para a Inglaterra ou para a França. O Louvre também cresce muito assim, quando Napoleão vai para o Egito, traz um monte de coisa para o Louvre sem perguntar nada para ninguém. Mas depois eu comento um pouco mais, se tiver alguma história interessante. O que mais que eu tenho de curioso? Tenho aqui um artigo na New Yorker que eu recomendo a leitura. É a obra de uma mocinha aqui. Como é que chama a moça? Vamos ver se eu consigo abrir aqui a tempo. Que é sobre a questão da genética. A moça chama Catherine Paige Harden, é uma professora de psicologia na Universidade do Texas em Austin, certo? Certo. Ela escreveu um livro que talvez ajude numa questão muito difícil, que eu sei que parece, eu já toquei nesse assunto, é tão completamente insólito. Acontece que a esquerda, no geral, ou os progressistas, né, como gostam de ser chamados, tem uma dificuldade muito grande com o assunto genética, porque a genética, se você assumir que a genética funciona, que a genética é a genética, convenhamos que a gente tem bastante evidência, né? Ainda mais que a gente já mapeou o genoma de tudo que é possível e imaginável, o coronavírus a gente sabe de trás para frente, né? Que a gente está sempre aqui no radinho contando de terapias genéticas, de descobertas, de pesquisa. Pois bem, isso não é um assunto confortável para a esquerda, porque a esquerda ela precisa, para ela existir, né, para que não seja simplesmente mais um ritual vazio em torno de ideias completamente estapafúrdias, né? O que talvez continue sendo, mas tudo bem. Ela precisa acreditar que as pessoas nascem todas iguais, que não existe nenhum tipo de diferença, que não existe nenhum tipo de hereditariedade, que você não nasce nem mais inteligente, nem mais burro, nem mais talentoso, nem mais Lula, nem mais Bolsonaro, que isso você nasce em branco. É uma ideia que eu acho que vem do tempo de Rousseau, que também tinha umas ideias de louco. Você nasce em branco e quem transforma você em quem você é a sociedade e nada mais. Então, hoje em dia, se você for numa faculdade americana tentar falar sobre a hereditariedade da inteligência, do bom caratismo, da sei lá do que for, você tem uma pesquisa, você está tentando ver se você puxou ao seu avô, né? Cara, você vai ser cancelado sumariamente. Então, ela está se aventurando num território bastante difícil. Vocês percebem que não é uma questão científica, é uma questão ideológica. De novo, a ideologia tentando passar por cima, né, ou ignorar as descobertas científicas, mas está aqui, vale a pena dar uma olhadinha, não custa. E falando em ideologias, eu fico pasmo. Vocês sabem que eu tenho aqui desabafado com vocês a minha relação bastante complicada com a ideia de que militares sirvam para alguma coisa quando não está acontecendo absolutamente nada. Né? Então, mas felizmente em alguns momentos eles podem ajudar. Tem uma história aqui que veio a público que a defesa americana salvou provavelmente o mundo de um delírio, de um desastre, porque quando os generais perceberam que o Trump era completamente pastel, completamente debilóide, completamente imprevisível, os caras falaram assim, olha, seguinte, nenhum ataque é lançado sem você conversar com a gente antes. O presidente pode tentar fazer o que ele quiser. Então, percebe, os militares, em princípio, o presidente teria autoridade para disparar, sei lá, uma bomba na cabeça do cara da Coreia. Mas os militares combinaram o jogo entre si e falaram, meu, Não, ninguém faz nada sem conversar, porque esse cara com o botão nuclear na mão é, como se diz, é uma metralhadora na mão do macaco. É, você está realmente pedindo para o mundo acabar. Então talvez o mundo não tenha acabado, porque os caras, né, os militares deles são melhores do que os nossos, pelo menos, e impediram o pior. Mas é curioso porque, por outro lado, você tem país aqui como a Coreia do Norte que mal consegue vacinar seu povo, que mal consegue alimentar seu povo, que gasta tudo que tem em propaganda ridícula, que convenhamos, absolutamente ridícula, coisa mais cafona possível imaginar, eventos grandiosos, o pessoal está lá passando fome, tá bom. Eles resolveram lançar mais 2 mísseis balísticos para mostrar o seu fabuloso poderio militar. De novo, a questão de você unir, né, pessoas em torno do ódio para, assim, quem sabe, elas não prestarem atenção no estômago roncando, né, ou na absoluta miséria, ou no absoluto atraso da vida cotidiana. Então está aí a Coreia do Norte também, né, construindo o seu inimigo, como eu comentei no episódio de ontem ou de anteontem, e aí o Irã também está querendo reativar o seu programa nuclear, porque afinal, de novo a mesma história, é um país que não está nada bem, né, é uma teocracia, e os caras querem de alguma maneira unir o país em torno de um ódio completamente desnecessário, infundado, gratuito, investindo em armas de destruição que todo mundo sai perdendo, né? Não é que você foi lá e jogou uma pedra na cabeça do cara, não, simplesmente todo mundo perde. Só para dar algumas notícias interessantes aqui, tem um artigo aqui do Washington Post sobre metano, acho que eu vou deixar para amanhã, que é um plano conjunto da Europa e dos Estados Unidos. Acho que a gente já comentou bastante disso recentemente, mas na Wired tem uma reportagem que eu gostei sobre o carro elétrico na Alemanha. Vocês sabem que a gente aqui em casa é entusiasta, minha mulher tem um, eu tenho um carro elétrico também. A gente gosta, participa de grupos, né, volta e meia faz palestras, dá entrevistas, aparece em algum lugar. A Alemanha resolveu abraçar de vez essa questão da mobilidade elétrica. A Volkswagen está produzindo, acho que, se eu não me engano, é o carro, eles estão a caminho de ser a marca que mais produz carros elétricos no mundo. Eu esqueci um pouco aqui o detalhe, mas se ela produz mais que a Tesla ou menos que a Tesla, eu não sei. Mas eu sei que a Volkswagen, pronto, virou a chavinha, literalmente virou a chavinha. Eles vão parar, estão parando de produzir veículo a combustão interna e vão produzir veículos elétricos. E alegria, né? Vários países também na Europa, Inglaterra, não, quer substituir daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, está todo mundo com planos cada vez mais agressivos de simplesmente aposentar o motor a combustão. O que eu fico muito feliz. Ontem eu passei um tempo simplesmente vil no trânsito de São Paulo, inutilmente, e eu voltei morto, voltei podre, talvez porque estava respirando aquela atmosfera, mesmo com a máscara PFF2, você acha que acaba respirando partículas que não gostaria. Pois bem, a Alemanha está aí, vestiu a camisa, virou a chavinha, mas tem uma questão: boa parte da economia alemã é ligada à manufatura, e manufatura justamente de peças para o setor automotivo. Então você tem dezenas de milhares de fornecedores de tudo que você pode imaginar, dobradiça, caixa de câmbio, escapamento, e os caras são muito bons, os caras fazem isso há 100 anos, sei lá eu, né? A questão é, e isso eu posso dizer por experiência própria, um carro elétrico não tem quase peça nenhuma. Quando você pensa no motor de automóvel, se você desmontar um motor de automóvel inteiro, meu Deus do céu, é peça para tudo quanto é lado, milhares de peças, certo? Certo. O carro elétrico não. Não tem caixa de câmbio, né? Não tem embreagem, não tem várias coisas. Então, um carro elétrico, ele é muito, mas quando eu digo muito, ele é muito, mecanicamente, muito mais simples. Tanto é que a manutenção dele é praticamente a de um carrinho de autorama, é muito baixa. Eu levei agora, tudo bem, eu não ando nada com o meu carro, mas você leva um carro elétrico para fazer revisão, cara, você eventualmente faz um update no software, mexe um pouco nos pneus, limpa o ar-condicionado, mas não tem nada para fazer. Então, o que acontece é que toda essa indústria de autopeças na Alemanha está arrancando os cabelos. Porque o que eles vão fazer? Então é muito interessante para ver o impacto que isso tem, né? Tem fábricas aí demitindo, tem fábricas aí prestes a fechar as portas. E é lógico que eu fui comentar isso num grupo de aficionados de inovação elétrica e eu fui rechaçado porque, que nada, as pessoas têm que se reprogramar, se reinventar. Isso já aconteceu inúmeras vezes, né? Essa história de que a inovação de alguma maneira provoca desemprego é mentir. Bom, de novo, group thinking. Né? O mundo se divide entre aqueles que não estão nem aí, né? Ou como diria Bolsonaro, provavelmente citando um poeta latino, caguei, e as pessoas que se importam com as outras pessoas. Eu até fiz um meme muito delicado, dizendo que a história, com H maiúsculo, ela só é bonita vista de longe. Para quem está vivendo a história, é o caos. Então vejam que essa transição não é simples. Eu tenho aqui na família parentes que trabalham justamente na indústria de autopeças e já faz tempo que os caras não estão muito bem das pernas, porque primeiro a manufatura foi toda para a China produz um preço muito difícil de competir, depois da China vai para o Vietnã, e agora para completar nem isso, o cara vai ter que, nem sei como é que o cara vai se adaptar. Estou até com medo de mandar esse anúncio para o cara ficar ainda mais deprimido, tá bom? O que mais que tem para comentar com vocês? Essa é uma notícia que eu achei boa, da BBC. Pessoas jovens, o que eu não sou faz uns 35 anos mais ou menos, estão preocupadas. Com o quê? Com o futuro do planeta. Muito bem, se você é um raríssimo, que é jovem e que vai viver mais do que eu, e que vai viver na pele, vai ter que carregar esse abacaxi nas costas que a gente está deixando para você, é bom ficar preocupado, porque já começou. Só para não vai demorar, já começou, já estamos todos no mesmo barco furado e você tem mais tempo do que a gente para aguentar, né, para ter que sobreviver, não sei como, no meio dessa confusão que a gente deixou. Então, lamento informar, deixamos um tremendo abacaxi. Que mais que tem aqui? Já que eu estava falando de Europa, Alemanha, etc. e tal, tem um episódio do 99% Invisível com uma questão curiosa. Quando teve o Brexit, eu falei, pô, mas que chateação, essa história de União Europeia é um sonho tão legal, por que a Inglaterra quer sair? Né? Porque parece legal essa questão da União Europeia. Eu me lembro a primeira vez que eu era muito novinho, duro pra caramba, fui viajar pela Europa antes da União Europeia, era um transtorno, porque a cada fronteira você tinha que trocar moeda, você não sabia mais quanto é que valia nada, porque as moedas eram uma confusão infernal. Você tinha marco alemão, você tinha franco francês, lira na Itália. Bom, aí euro, bom, pelo menos para o turista é ótimo, você transita para lá e para cá sem problema nenhum. Mas o que é interessante é que quando foi criado o euro, que é uma moeda comum, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é o seguinte: europeus se odeiam, né, você tem inúmeros rancores. A França tem rancores seculares com a Inglaterra, porque já passaram um tempão em guerra. Você pode ter um país com rancor do outro, um povo com raiva do outro, um povo com inveja do outro. Cara, aquilo é um barril de pólvora, né? Aquilo é um saco de gatos. Então, na hora de fazer dinheiro, cédula, que era papel, né? Que símbolo você coloca numa cédula? Porque normalmente os símbolos que vão numa cédula são símbolos nacionalistas. Você pode colocar monumentos, você pode colocar animais, né? Ou você pode colocar personagens históricos que são, na verdade, uns animais. Você escolhe, mas normalmente são coisas que vão reforçar o quê? A narrativa nacional. De novo, a questão do group thinking, certo? Certo. Mas se você tem países aí que, né, já invadiu o outro bombardeou um, é um caos. O que você coloca ali que não deixa ninguém nervoso? Vou colocar a Torre Eiffel. Porra, não pode, meu, França, onde já se viu? Né? Por quê? Não, mas eu vou colocar o Big Ben. Porra, meu, não tem a dó. Olha quem... Bom, em suma, os caras resolveram colocar pontes. Eu vou prestar atenção. Eu acho que eu não tenho dinheiro em casa, mas eu vou dar uma procurada na internet para ver como são as notas de euros. Pois bem, as notas têm pontes. Primeiro pelo aspecto simbólico, né? Uma ponte une, não é como o muro do Trump, né? Uma ponte une, mas a questão é, tá legal, vamos desenhar uma ponte, mas olha, não pode parecer com nenhuma ponte. Não pode parecer com a ponte de Londres. Putz, não, parece que você está puxando o saco da Inglaterra. Não pode parecer com aquela ponte em Colônia, nem com aquela ponte em Paris, onde as pessoas põem cadeadinho até a ponte praticamente despencar. Tem que ser uma ponte genérica. E olha só, ele conta da história toda, do drama que foi você conseguir fazer pontes que não fossem justamente trazer à tona rancores seculares. Tem uma questão, só para a gente lembrar um pouco do digital, muito rapidamente, o Facebook parece que ele escondeu uma pesquisa aqui que dizia do efeito que o Instagram tem sobre adolescentes. Eu vou dar o link, eu vou ler um pouco com mais de calma, amanhã eu comento. Já que eu estava falando agora da Europa, né, para a gente ficar um pouco preocupado, tem uma notícia aqui no Estadão, que a direita radical francesa, por que não, não é? Ela agora tem um canal de TV que só tem essas coisas de ivermectina, cloroquina, anti-islamismo, anti-homófobos, né, homófobos em geral. Eles têm um canal, acho que é uma versão da Fox News francesa, chama CNews na França. É engraçado porque em português CNews, né, fica um bom nome, acho que são todos CNIs. Mas, de novo, vejam só o quanto mesmo países civilizados precisam se unir em torno do ódio comum. E a dificuldade que é você, cara, fazer um raio de uma cédula que não deixe todo mundo com um pé atrás e com pedras na mão. Nós somos uma espécie. Por isso que eu sempre falo que assim, o que me consola, ao invés de achar que todo mundo é burro e que está todo mundo errado, menos eu, na verdade, a gente tem que reconhecer como que a gente chegou até aqui. O que nos trouxe até aqui foi a colaboração, né, foi a vida em grupo, mas isso também traz alguns riscos, como essa questão do group thinking, como também a questão do ódio contra o outro, a questão da homofilia, que é só procurar pessoas que pensam e parecem com a gente. Então, isso me dá um certo consolo. O que eu penso daqui para frente, eu não tenho certeza. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado, até pela compreensão com as minhas mudanças de rotina. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.